Drive pelo 925-415-920 ou visite-nos na feira na rua 1 de Maio 5E. Também estamos em Ovar e em Parafita. Saiba tudo em carset.pt. Carset, há 20 anos a evoluir para melhor servir.
Antena Vareira, 98.7, Ovar.
Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade, em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira.
Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Eu e a Joana é nossa residente, por isso eu não preciso dizer bem-vinda, não é? Olá, Joana.
Olá.
Nós viemos trabalhar juntas, por isso nós já nos cumprimentámos. Quer dizer, não nos cumprimentámos bem, porque a nossa vida é correr, não é, Joana?
É.
Uma está dentro de consulta, outra sai de consulta, pronto, enfim. Mas eu e a Joana queremos cumprimentar quem nos vê e ouve nas nossas páginas de Facebook, quem apenas nos ouve nos 98.7. Bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. E a Joana está comigo num projeto, como vocês sabem. No final temos falado da nossa inauguração, não é?
É verdade, aqui anunciar em direto, em primeira mão para todas as pessoas que nos estão a ouvir e a ver.
É isso, nós já estamos num novo espaço desde março, mas com o trabalho e tudo aquilo que nós tivemos que abraçar até então, só vamos conseguir agora, e é no tempo certo, fazer a nossa inauguração e ter uma surpresa que também preparámos agora em novembro, e já vamos dizer a data e falar sobre isso, porque quem nos vê e ouve quer é saber do tema que nos traz hoje aqui, não é, Joana?
É verdade, e hoje um tema muito interessante
e muito importante. A Joana é terapeuta da fala, eu sou psicóloga, e por isso aliámos os dois saberes e vamos falar aqui um bocadinho dos ecrãs, do tempo dos ecrãs, e de que forma isso é impactante não só no desenvolvimento da fala, mas também desta expressão emocional e das emoções. É esse o nosso tema, certo, Joana?
É verdade. Eu acho que no fundo nós vamos falar aqui de um tema que muita gente fala.
Certo.
Há muitas mitos, muitas suposições, muitas crenças em relação aqui aos ecrãs.
Certo.
E na verdade nunca falámos aqui nada disso. E a relação que aquilo tem que isto tem com as nossas crianças.
Certo.
A influência.
Eu já fiz um programa sobre ecrãs, mas não nos centramos nesta parte da fala, não. E das emoções, não tanto. Falámos mais nesta questão da sociabilidade, porque o isolamento também está inerente, não é? Mas é verdade, ou seja, as pessoas falam, como a Joana disse, nas famílias que nós acolhemos, seja em terapia da fala, seja em psicologia. É uma luta, isto balizar, não é? Os ecrãs são-nos muito úteis também, mas em idade infantil, no desenvolvimento cerebral, tem que ser muito equilibrado e muito balizado. E esta é a dificuldade das famílias, não é?
Sim, eu acho que cada vez mais os ecrãs e ecrãs como tablets, telemóveis,
televisões também são ecrãs.
Televisões, okay. Tudo que tenha luz, né? Acaba por estar presente no dia a dia das crianças. E eu, contra mim, falo
contra
que eu
todos
utilizo.
Nós usamos.
Que eu utilizo.
Aliás, como é que fazemos os temas do Pausa? A ordem de trabalhos da reunião da Futurum Clínica e da Fala Feliz logo.
E mesmo na. Eu utilizo muitas vezes com os meninos na terapia, mas tem todo um porquê, tem todo um propósito de eu estar a utilizar o tablet.
É um específico, com um objetivo, com uma intencionalidade, não é?
Mas eu acho que. Mas lá está, o que eu noto é, às vezes eu. Vou levar um jogo, se calhar em vez de levar um jogo, levo o tablet comigo, gosta mais de fazer um jogo no tablet. Portanto, eu contra mim falo porque hoje em dia há tanta coisa.
Tanto oferta a esse nível, não é? Digital.
No digital, seja em PowerPoint.
Atuar, acho que sim.
Seja em PowerPoint, seja em aplicações, coisas que contribuem efetivamente às vezes para o desenvolvimento da criança,
certo.
Coisas úteis, não estamos a falar de vídeos. De outras línguas, de outros idiomas, mas efetivamente há coisas que são realmente boas e é benéfico para a criança.
Ou seja, não é o bicho papão, é a forma como nós utilizamos.
Eu acho que tem a ver com dois fatores. Aqui a frequência, uhum. a intensidade com que a criança usa, uhum. o porquê dela estar a utilizar naquele momento.
Certo.
E tudo aqui tem dois pesos e duas medidas, mas é verdade, temos que analisar se faz sentido.
Sim.
E muitos pais às vezes dizem: ah, ele só come a ver o tablet.
E nós pensamos já assim, na ordem.
Estou brincando. Não, estava aqui a dar aqui alguns exemplos, sim. mas sim. às vezes os pais dizem-me isto. E eu, o que é que posso dizer? Pais que já falámos aqui do stress, do dia a dia, de stress de escola e tudo, vão abrir uma guerra com a criança porque ele não come a sopa só com o tablet.
Sim.
Não, tem que haver aqui dois pesos e duas medidas.
Não, aqui nós temos que pedir ajuda. Aqui nestas questões em particular das rotinas e daquilo que é aquilo que nós temos que responder e aquilo que são as necessidades dos miúdos e na situação da das refeições, que é assim bem delicada, que acaba por facilitar, mas também prejudica muito a própria criança, tem que existir aqui orientação profissional, ou seja, como é que eu tiro isto que já introduzi nas refeições. Ou seja, não é normalizar, não é? Mas sim, nós compreendemos os pais, até porque eu sou mãe e tu és tia vivencial, não é? Ou seja, tu tens o teu sobrinho a viver contigo.
Sim.
Por isso, nós lidamos com os nossos miúdos lá em casa e às vezes é mesmo difícil nós conseguimos fazer outra coisa ou motivá-los para outra coisa sem ser ter o ecrã. Mas não é impossível, não é? Eu aqui dou muitos exemplos, muitas vezes o exemplo do Santiago, quando era bem pequenino, isto aconteceu aos 2 anos e meio, não é? Que só comia com o telefone, e quando nós começámos a fazer esta transformação e a deixar de ter, foi possível. Agora é preciso consistência, não é? E temos de estar disponíveis, ou seja, as famílias têm que ter estes recursos internos para conseguirem ter a paciência, organizarem as ideias, o que é que vão fazer, pronto. Mas a Joana deu um exemplo de uma rotina. E não é só essa. Eu tenho alguns pacientes que lavam os dentes também, que muitas vezes que fazem outras tarefas, não é? Que por exemplo, vão aos restaurantes e é dessa forma que estão mais sossegadinhas, não é?
É verdade. E agora estavas a dizer. Isto a gente começa a fugir do.
Não estamos a fugir do tema. Estamos a dar exemplos práticos.
Ainda hoje vi um. Estava no Instagram, né? E vi um vídeo que é interessante e que vai bater com isso que tu estás a dizer, que é, se nós tivermos uma criança, e realmente é verdade, eu ponho-me a pensar e é 100% verdade, se nós tivermos uma criança que esteja num restaurante ou esteja num espaço público a ver um telemóvel ou um tablet, nós vamos criticar porque aquela criança só está ao telemóvel ou ao tablet. Mas se aquela criança estiver num espaço público a correr, a puxar uma toalha,
as pessoas não querem criticar, certo.
Porque aquela criança ou está aos gritos, ou está a fazer certo. Isto, ou está a fazer aquilo e não para quieta.
Certo.
E portanto, depois começa aqui o rótulo, aquela criança é hiperativa, não para quieta.
Sim, portanto, e por isso é que temos de trabalhar com as famílias para efetivamente se balizarem deste julgamento e não se importarem com isso. Quando falamos disso, falamos nas birras em público, que acabamos por
ceder. É uma criança, normal.
Olhar para as crianças como crianças. Mas também é possível elas estarem entretidas num espaço público se nós também potenciarmos isso. Percebes,
sim,
Joana?
Sim.
Com
existem
jogos,
várias
com desenhos,
formas. E hoje em dia há cada vez mais jogos e até há kits e há packs de levar de viagem, de fazer no restaurante.
Certo.
E os próprios restaurantes hoje em dia têm muitas coisas, naqueles papeizinhos da mesa, têm às vezes até uns.
O que nós não podemos é exigir das crianças aquilo que não é possível eles conseguirem fazer, que é comportar-se como um adulto, não é?
Exatamente.
E quando tu falas desse julgamento é um bocadinho por aí, não é?
Porque, eu acho que
porque
é isso
as crianças fazem ruído. Ruído não só no sentido do som, mas também do seu comportamento, porque são crianças, não é? E não têm que se comportar como nós. Mas pronto, são nestas rotinas e a Joana vai falar um bocadinho do impacto na fala, porque é a área dela, e eu no impacto de desenvolvimento das emoções, mas muitas vezes é nestas rotinas que nós sentimos que o problema não é se usar o ecrãs, é a forma como se usa os ecrãs. O tempo sem intencionalidade, sem nenhum controle, muitas vezes parental, daquilo que se está a ver, daquilo que se está a fazer. Ou seja, é como quando nós falamos com uma nutricionista, não é? E as crianças comem umas bolachas de chocolate, ou seja, elas estão-se a alimentar, mas aquilo não tem valor nutricional, não é? Nesta questão da fala e das emoções, há prejuízo, que ainda é pior. E o açúcar também traz prejuízo,
porque...
não é?
E isto voltando aqui ao início, é efetivamente um objeto, portanto, os ecrãs é uma coisa que está presente no dia a dia das crianças, mas que principalmente não substitui aqui a interação humana que há entre as pessoas. Portanto, certo. Uma criança, quando está num tablet, não há ali uma comunicação real com a criança. Não. Portanto, ela está só a receber informação.
O prejuízo vem nesse sentido, não é? Exatamente. Seja em ambas as áreas.
Sim, sim.
Então,
sim.
Joana, vamos nos focar um bocadinho na fala. E o que é que tu podias partilhar com quem nos vê e ouve, que são estes prejuízos deste tempo sem intencionalidade e sem balizas, ou seja, sem regra, com os ecrãs? Conta-nos.
Olha, isto vai bater aqui com o que eu estava a dizer antes. Portanto, quando há aqui um tempo excessivo de ecrãs, a criança interage muito menos com a parte humana, com a pessoa, com quem está, seja adulto, seja criança, seja o que for.
O que estiver a ver, não é?
Exatamente. E estamos aqui a falar da parte da fala, portanto, a parte expressiva da criança, certo. Aquilo que ela vai comunicando, mas também aqui uma outra área da terapia da fala, a parte da comunicação. O não conseguir interagir quando estiver perante aquela situação, quando estiver perante uma criança, como é que eu vou interagir?
Certo.
E muitas vezes vê-se comportamentos que as crianças utilizam no dia a dia com as crianças, que são modelos do que vêem nos YouTubes, nos vídeos da internet, e portanto acabam por utilizar expressões, formas de estar, a forma de comunicar, repetindo aquilo que vêem, portanto, a nível de fala,
quando conseguem replicar, não é?
Exatamente, portanto, elas só estão a receber informação que muitas vezes não está na própria língua, não está da forma mais correta, portanto, falando portuguesmente.
Sim, é verdade.
E depois acabam por não ter tanta prática a nível de fala espontânea, não conseguem
fazer
dialogar,
ciclos de conversa, não é?
Esta questão dos turnos comunicativos, não conseguem perceber porquê, porque eles recebem, mas não falam, portanto, não há aqui esta questão de turnos comunicativos.
Como é que nós desenvolvemos a fala? Falando, comunicação, comunicando,
brincando,
não é?
Brincando muito.
Não é possível só observar. Não é?
Isso já vem aqui depois, portanto, a nível
força.
Também eles estão a receber, mas como eu estava a dizer, muitas vezes estão a receber em línguas que não são deles.
Sim.
Portanto, a nível da aquisição de fala também acaba por também estar aqui atrasado, porque estão cómodos. Estão a olhar para um tablet, olha que giro, oh, olha, este está a voar, olha. E não transmitem nada, não dizem nada.
Portanto, não interagem.
Não têm necessidade de falar.
Certo.
E quando uma criança já nasce predisposta, porque, não é? Pois também há aqui, às vezes, há predisposições, não é?
Sim.
Cada criança é cada criança. A mesma criança pode estar o mesmo tempo do tablet ou mais tempo,
certo.
E outra igual, e uma falar muito e a outra não falar nada.
Sim.
E o que é que afetou aqui? As duas tiveram o mesmo tempo de ecrã. Portanto,
sim.
Há aqui várias.
Sim. E obviamente que os ecrãs não são bicho-papão e são-nos muito úteis. Lá está aquilo que disseste no início,
Ana,
quando usado com intencionalidade e com regra. E a verdade é que quando temos perturbações do desenvolvimento ou questões comportamentais, seja na área da psicologia ou da terapia da fala, não é assim, não tem uma ligação direta com esta questão do ecrã, ou não é só esse fator, é um conjunto de fatores, não é? E depende de caso para caso, isso devemos sublinhar, porque nós estamos a falar de uma forma genérica. A ideia de hoje é sensibilizar para que há este impacto e para a importância do adulto ter um papel ativo e não se responsabilizar daquilo que deve controlar e gerir. Força,
porque depois lá está, acaba por atrasar tanto a nível de desenvolvimento de fala, a parte expressiva, e depois já entra a tua área, que é a questão da expressão das emoções, como é que ela vai dizer que está com medo, que está frustrada, que está cansada, que está triste, como é que ela vai transmitir se ela não sabe ainda,
não experimenta, não é?
Falar, não sabe comunicar, não sabe interagir com o outro.
Sim.
E portanto há aqui várias dicas que posso chamar de dicas: o brincar, o ler histórias, o fazer puzzles, explorar, dar-lhe vocabulário, dar-lhe informações novas para a criança ter muita informação, fazer troca de turnos, seja num jogo. Agora és tu, agora sou eu, para ela perceber esta questão de turnos comunicativos, ou seja, esta questão do eu falo, tu falas, eu falo, tu falas. E portanto há aqui várias formas de conseguirmos ter uma criança a explorar esta parte da fala, potenciar um bocadinho esta parte da fala e da comunicação, de várias formas.
Certo, a ideia não é que sejam terapeutas da fala em casa.
Exatamente.
Mas que pelo menos não dificultem o trabalho no desenvolvimento da criança, não é?
Exato, sim.
E eu estou a dizer isto porque às vezes a criança até tem acompanhamento de terapia da fala.
Sim, sim, às vezes acontece.
E aquilo pode não impedir o sucesso terapêutico, mas vai atrasando, porque não é? Se nós estamos a estimular algo e depois esse trabalho não é contínuo, estás uma vez por semana, duas, com uma criança, não é?
Sim, sim.
Na verdade, se depois ela não tem este, do adulto, não é? Que está com ela, ou dos adultos que estão com ela, este promover estes turnos, sim, não é? O que é que acontece?
Não há nada.
Não há esse.
Portanto, há aqui uma. Acaba por. A criança fica ali um bocadinho estagnada. É uma, sim, criança sem estimulação, como nós, certo, chamamos às vezes, quando, que infelizmente aparece algumas, sim, e não estou aqui a criticar os pais, porque às vezes, sim,
é o que conseguimos fazer.
É o que os pais conseguem muitas vezes.
E aqui, quando nós falamos em estimulação, é uma estimulação leve e natural, não estamos a exigir nada de extraordinário, não é, Joana? Não estamos a dizer que temos que comprar, que temos que comprar manuais, que temos que comprar materiais, que temos que estar preocupados de toda a hora. Ai, agora vai iniciar o processo da. A comunicação começa desde sempre, não é? Mas da fala e tu tem que. Não, quando a Joana diz falta de estimulação, é que não há o básico.
Sim, sim.
Não é? Vamos no carro, por exemplo, da viagem de casa até à escola em silêncio, ou a ver o tablet.
Sim,
não é?
Por exemplo, eu ia dar esse exemplo. Por exemplo, quando a criança já consegue falar, perguntar-lhe o que é que fez na escola, em vez de ir no carro calada, como tu estavas a dizer, perguntar-lhe o que é que aconteceu na escola, o que é que fizeste, portaste-te bem, o que é que comeste. Se a criança não responder nada, dá-lhe opções, porque
partilhar
nós,
a nossa
por norma os adultos, os pais, já sabem o que é que a criança comeu, portanto, sim, é mais fácil. Comeste carne ou peixe?
Certo.
Comeste arroz ou massa? E uma daquelas opções a criança vai acabar por escolher, não é? Porque vai
pensar e lembrar-se. E aqui é sempre recordarmos, e eu falo disto muitas vezes no pausa, que as crianças vivem no aqui e no agora, não é? Faz parte do seu desenvolvimento, para conseguirem absorver o máximo de informação do meio que lhes é possível. Por isso, muitas vezes, nós podemos achar que como é que às 3:30 não se lembra do que é que almoçou. Às vezes é mesmo difícil, é como se a nós nos perguntassem, Bárbara, o que é que tu almoçaste no domingo? Eu tenho que parar e fazer esse processo. Imaginem que com a criança lembrar-se do almoço é mais ou menos assim. Às vezes somos muito exigentes com eles, sabes? Não te lembras do almoço? Como é que não te lembras do almoço? Então, por amor de Deus, nós lembramos-nos do nosso almoço, não é? Mas isto porque nós conseguimos fazer esta dinâmica e esta interpretação do tempo, esta gestão de tempo completamente diferente, não é? A noção do tempo dos miúdos é outra.
Sim.
O que a Joana está a dizer é que de uma forma leve, básica, sem termos que nos preparar para isso. E quando nós falamos disto, falamos dos avós, dos pais, não é? Os professores e educadores já fazem isto. Mas
brincar ao faz de conta, isso. A fazer a comida, ajudar a fazer a comida.
Certo, falar sobre as coisas, não é?
Sim.
Tudo isto faz com que aumente o vocabulário, consiga comunicar, não é?
Interagir, porque depois. E aqui já vai ao encontro daquilo que é a tua área, a área das emoções, sim, gestão de emoções, porque depois este tipo de crianças, por norma, acabam por ser crianças que são mais ansiosas, que se irritam com mais facilidade, isolam-se e depois são crianças que ficam ali no cantinho. Porquê? Porque não conseguem interagir com o outro. O que é que eu vou fazer?
Gerir, não é?
Eu não sei o que é que ele está ali bem a fazer.
Porque
e acabam por ficar mais paradas.
Sim, e muitas vezes nem é o grupo que isola a criança, é a criança que se isola a ela própria. E aqui tem a ver com isto. A ansiedade que todos sentimos é o não conseguir gerir a emoção e não conseguir lidar com a emoção. Não vai lidar como adulto, como é óbvio, não é? Mas estamos a comparar aqui várias crianças, não é? Precisamente por isto, porque não há este treino, não há esta possibilidade de expressar e gerir, não é? Quanto mais vezes eu sentir ansiedade, melhor eu vou conseguir perceber quais são os meus gatilhos, quais são os meus limites e como é que eu posso gerir. E a criança também se está a conhecer. Se o tempo livre é no ecrã, isto não vai acontecer. E eu agora posso então aqui falar aqui de algumas consequências a nível da gestão emocional. Nós temos uma que é o contacto ocular, não é? Nós, quando tivemos o Covid, falámos muito das máscaras e tem muito a ver com a tua área, com a comunicação, por isso é que acho que é importante nós falarmos as duas. As nossas crianças que nasceram e que estavam nesta fase de começar a comunicar foram bem prejudicadas por isso, porque a leitura labial é muito importante, o ver a expressão emocional do adulto ou da outra criança que está connosco também. E o contacto ocular permite isto, por exemplo, trabalhar algo que nós não nascemos sabendo, é uma habilidade que se trabalha, que é a empatia. Ou seja, ou conseguir também trabalhar algumas habilidades sociais e de interação interpessoal, olhando no olho, porque quando eu estou a conversar contigo olhando no olho, eu estou segura daquilo que estou a dizer, tu sentes segurança e verdade naquilo que eu estou a dizer, e isto não se consegue num ecrã porque não há aquilo que a Joana estava a dizer, não há resposta, não há uma comunicação direta com a personagem do vídeo ou do que estiver a ver, quando é vídeo, não é? Ou seja, não permitimos aos nossos miúdos que trabalhem esta habilidade que é tão importante, e depois queremos que eles sejam sociáveis, que eles expressem as suas emoções, que eles percebam que a outra criança tem os olhinhos rasos da água, por exemplo, que está corado e que se calhar está a sentir vergonha. Não é possível, se não há esta interação e se há esta... Não é? Pronto. Temos o isolamento, obviamente, aquilo que tu falaste há pouco. Ou seja, para além de criarmos muitas vezes esta dependência, esta dependência digital, ficamos mais isolados porque há muito silêncio e isso não me permite desenvolver ou comunicar com o outro e esta habilidade. Depois, o que é que podemos falar mais?
E depois também, desculpa, agora por falares nisso, acaba também a haver aqui aquela relação que... vai tudo aqui bater um bocadinho no mesmo, que é, se a criança não consegue falar, não consegue explicar,
expressar
os seus sentimentos, resolver conflitos com o outro, conseguir perceber o que é que eles estão a fazer e perguntar.
O que é que nós dizemos sempre na gestão de conflitos? Conversar, passar a mensagem de forma clara. Se eu não consigo, por questões emocionais e por falta de vocabulário ou de saber como expressar, fica difícil,
às vezes,
bem?
Às vezes essas crianças acabam por ser um bocadinho mais frustradas, mais irritáveis.
Podemos falar nesta gestão da frustração e do tédio também, Joana. Porquê? Porque quando nós estamos no ecrã, se estivermos a fazer um scroll, não há tempo para frustrar nem para sentir tédio, porque os conteúdos são curtos. Rapidamente passamos de um para o outro quando não estamos a gostar do vídeo, e isso não permite aos nossos miúdos, ou seja, quando a Joana fala em puzzles, em blocos, em faz de conta, eu estou aborrecido disto e então tenho que ativar as minhas partes cerebrais da criatividade e da imaginação para perceber o que é que vou fazer a seguir. E é nisto que se faz o desenvolvimento saudável de uma criança. Quando estamos a falar de ecrãs, parece que temos ali uma estimulação incrível, não é? Está muita coisa a acontecer, muitas coisas a acontecer, mas não, as crianças não sentem, não conseguem chegar à frustração nem ao tédio. Muitas vezes a ansiedade e a depressão infantil vêm deste isolamento, é um conjunto de coisas, não é? Mas também muito daquilo que podem ver, existem também mensagens muito negativas, é este perigo da comparação, que já começa assim nas nossas crianças mais velhas, não é?
Sim.
E isto pode gerar aqui muitas questões do foro psicológico.
E depois o querer ser como eles.
Isso,
e depois já aqui
isso.
Também já entra aquela questão do perigo, não é? Porque às vezes eu vejo miúdos, sei lá, vou dar aqui um exemplo um bocadinho absurdo, mas é querer ser o Homem-Aranha e agora decidir saltar de uma árvore.
Certo.
Que, ou melhor, primeiro tem que trepar para a árvore.
Sim.
É importante
as crianças saberem subir às árvores, e se tiverem no ecrã não vão aprender, não é? Pronto, vou contar. Ai, já falei, eu acho que no outro programa falei que o meu filho já ficou pendurado numa árvore na escola este ano. Mas a verdade é esta: se os proibirmos de subir em segurança e com supervisão, obviamente, eles não vão aprender a subir. E é muito mais importante subir e ter noção da altura e do perigo do que efetivamente estar no ecrã a ver alguém a subir e achar que, imaginar que eu sei subir, não é? Que é aquilo que a Joana está a dizer. Mas sim, temos muitas questões destas perturbações na infância, Joana, e mesmo no limite, não é? Esta ideação suicida dos miúdos nesta comparação, que nós trabalhamos muito com os adultos, não é? E já falei aqui também imensas vezes que não se comparam processos, que só nos podemos inspirar. Nas crianças é muito perigoso, porque elas nem sequer têm esta capacidade de conseguirem perceber isto que nós tentamos explicar aos adultos e elaborar isto que eu estou a falar. mais coisas importantes. Mas sim, a frustração e o tédio são duas emoções super difíceis de gerir, que eu acho que nós morremos a aprender a gerir. Há alturas da nossa vida que gerimos melhor, outras menos, mas os adultos já têm
que ter. Eu acho que até mesmo nós, desculpa, Bárbara, nós adultos temos dificuldade às vezes em gerir essa,
é mesmo difícil,
essas emoções. É? Portanto, pedir a uma criança é difícil. Certo. Quanto mais uma criança que está ligada com muito tempo, não é?
Que não tem esta oportunidade de gerir.
Um ecrã.
E o que a Joana está a dizer é, então se nós já somos adultos e já experimentámos tantas vezes e é difícil, então imagina uma criança que está no ecrã e não tem a oportunidade de sentir isso. E depois sente esta frustração e este tédio junto de outras crianças e de grupos de pares. Sim. Como é que lida?
Com violência, muitas vezes.
Não é? Com violência, com isolamento, ou seja, não funciona, não é? Não vai existir este desenvolvimento social.
Sim,
não é?
Porque depois não consegue, lá está, não consegue falar, não consegue comunicar, não consegue exprimir aquilo que sente, e depois como é que eu vou explicar ao outro que estou chateado, que estou triste por o que ele fez ou porque ele não fez. E muitas vezes as crianças acabam por ser, também se tornar um bocadinho violentas. Eu não estou a falar daquele violento normal de, olha,
não, mas as crianças
mas aquela violência em que há uma intenção e que vê-se que a criança efetivamente está descontrolada, né? Portanto,
e isto é muito importante, porque quando isto acontece, seja um bloqueio, seja um comportamento mais violento, ou seja, seja um bloqueio que não consegue reagir e se isola, seja um comportamento violento, temos mesmo que perceber, não nos podemos focar no comportamento. Se estamos num sítio onde há regras, como a escola, como outras atividades, obviamente que muitas vezes tem que existir consequências quando são estas questões. Mas a par desta consequência, e a consequência fundamentada relacionada com o comportamento, sempre, não são castigos, tem que se perceber, desculpem, porque é que a criança teve aquele comportamento? Ou seja, o que é que ela não está a conseguir gerir dentro dela que fez isolar ou ser agressiva com outro colega? E vos garanto que o motivo não foi o que o colega fez ou disse. É sobre ela e não sobre aquilo que está a acontecer. E é isto que a Joana está a dizer. Ou seja, a criança nem consegue gerir com ela e depois os problemas vêm na interação do grupo de pares e adultos, e dos adultos também.
Aliás, eu posso dar o exemplo lá em casa. O meu sobrinho não é uma criança diferente das outras, portanto, muitas vezes acaba por estar ligada também aqui ao ecrã.
Sim.
E acontece muitas vezes isso. A minha irmã, o meu cunhado, vamos tirar o tablet. E a reação dele é, claro, não.
Claro.
Não quer.
Claro.
Nós temos que explicar, não acabou o tempo.
Certo.
Portanto, vamos é hora de dormir, ou é hora de comer, ou o que for, ou tens que ir embora.
Isso vamos é a responsabilidade
embora.
Do adulto.
E, portanto,
não
ele
é
vai
criança...
reagir sempre.
Certo.
Mas a nossa reação não pode ser bater-lhe. Portanto,
claro, não
bater-lhe no sentido de ele reage muitas vezes para nos puxar cabelos, ou aquela reação de frustração,
volta,
de birra.
Não podes
fazer
birra.
Não vamos responder da mesma moeda. Portanto, vamos explicar-lhe.
Certo.
Ele pode estar ali a fazer a birra, ainda ontem aconteceu.
Certo.
Fez uma birra de 5 segundos. Acho que nunca fez tão grande. Não! Ainda tentou sacudir as moscas, mas aterrou. Acabou por aterrar.
Sim.
E, portanto, às vezes é esta questão, não, de nós também conseguimos gerir da melhor forma.
Sim.
Deixá-lo fazer um bocadinho a birra, tentar acolher isso,
certo,
melhor que ninguém sabe fazer.
É isso. Até porque a birra não é propositada. Ou seja, a birra, as crianças não fazem birra, elas têm birra. Ou seja, imagina, eu estou ali a ver uma coisa incrível e agora vem a minha tia Joana que decidiu que eu tenho que lavar os dentes para me deitar. Ela está é maluca, não é? Ou seja, eu vou sentir raiva, ao mesmo tempo vontade de ver isto, e eu vou explodir, porque eu sou pequenino, não é? Eu tenho a birra. A forma como a gente gera isto, aquilo que estás dizendo, nós não nos podemos desresponsabilizar, não é? Só porque estamos cansados, e nesta situação do retirar, ou seja, do tempo, também antecipar. Olha, só vais ver. Mas, por exemplo, isto é difícil.
É difícil porque eles não querem. É aquela coisa.
E por muito que eles digam que sim,
eu não quero.
O senão é mais pequenino.
Como é que eu vou explicar à minha tia ou ao meu pai? Não, mas eu estou aqui a ver bem. Portanto, porque é que ela tem que me tirar? Eu não estou a perceber, eu já disse que não.
Certo.
E, portanto, na cabeça deles vai ali um monte de confusão que ele não consegue explicar.
E ficam com estas emoções. O Santiago é um pouco mais velho que o Simão, e é bem significativo nestas questões. Ele tem 6 anos. E é só vocês observarem os vossos filhos. O Santiago vê muito pouco telemóvel e ecrãs, mas ele vê filmes muitas vezes. Imagina, o que está a cozinhar e ele está a ver um bocadinho, está a ver um filme ou assim. É raro o dia, Joana, que corre bem, mesmo antecipando. Olha, só vais ver um episódio, só vais ver metade do filme. Quando eu disser para desligar e irmos para a mesa, alguns dias corre bem, mas lá está, e nós não podemos desistir, não é? Mas, e aí nós aproveitamos e dizemos sempre: vês, porque é que não podes ver? Porque os miúdos ficam mesmo perturbados, desfocam daquilo que são as suas tarefas, a atenção e a concentração, que é outra coisa que fica prejudicada, que não tem bem a ver com as emoções, mas é esta parte também psicológica que fica afetada, é muito prejudicada, porque lá está, como são situações curtas, como está a acontecer muitas coisas ao mesmo tempo, no filme ou no vídeo, eles não têm esta capacidade, não treinam esta capacidade de concentração e atenção. Eu costumo dizer, o Santiago é bem maior, mesmo antecipando e explicando, em 10 vezes, 8, ele fica muito chateado. Estás a perceber, sim, Joana? E é isso. E nós dizemos: pronto, ok, então não vamos mesmo mais ver. Então, porque tu não estás a conseguir gerir. E é um bocadinho isto, é o antecipar. Quando as crianças estão zangadas, irritadas, chateadas, nós não devemos permitir que nos batam, obviamente. Uhum. Devemos parar esse comportamento. Claro que não lhes vamos bater, isso nem sequer está em questão, não é? E vamos acolher. E podemos mesmo verbalizar. Claro. E isto funciona, porque eu já treinei lá em casa e as famílias que eu aconselho também funcionam. Eu percebo que estás chateado. Eu percebo que tu querias ver até o resto do filme. Eu entendo-te. Eu também preferia. Estás a perceber? E eles ficam assim, tipo, a olhar para nós, do género: ah, ela percebe que eu queria. Porque parece que nós só estamos focados nas coisas dos adultos, que é para comer, que é para ir lavar os dentes, não é? Não, entendo que estás zangado. Eu percebo que querias ver até ao fim, mas agora não é possível. E não é: podes, por favor, desligar. Não, nós não podemos dar o poder de decisão à criança. Não é: por favor, desliga. Não, olha, agora vais desligar, porque é a hora. Ou seja, temos que ser assertivos e tomar as rédeas da situação. Sim, é muito desafiante, porque para nós foi mais fácil, e para os nossos papais e para os nossos avós foi mais fácil, porque não existia tanto, não é? Não existia tanto esta era digital onde tem tudo e lá está. Também temos coisas muito positivas nos ecrãs. Aliás, a Joana acabou por partilhar o início do programa que usa com uma intencionalidade. Sim. Atenção, que isto é muito diferente, não é? Eu vou usar este programa, este jogo, com uma intencionalidade, num tempo específico e controlado. Sim. Por um adulto. Não tem nada a ver do que deixarmos os miúdos uma hora ou meia hora perdidos, sozinhos.
Sim, e atenção, e há muitas vezes forma, e nós fazemos isso lá em casa, porque hoje em dia há muita coisa na internet. Uhum. Há YouTube normal e YouTube Kids. E no YouTube Kids nós podemos limitar o que é que a criança vê.
Certo.
E, portanto, em vez de ver aquelas coisas malucas, como às vezes
que não acrescentam
aparece
nada
no YouTube, coisas que Deus me livre.
Sim.
Não, está a ver, por exemplo, ou músicas, mas adequadas à idade.
Certo.
Não sei se quem nos está a ouvir tem essa percepção, mas no YouTube quizá até para pôr a idade.
Certo.
A língua que quer ver, se é só português,
certo,
se é português e inglês.
Isso já faz toda a diferença.
Isso já faz a diferença, porque delimita muito, né? E não há aquele scroll. Portanto,
sim,
aquilo que tu estavas a dizer, que certo, é chamado os reels, né? Aqueles vídeos rápidos.
Mas também podem trocar de vídeo.
Mas, sim, podem trocar, mas
e eles
mais
sabem.
Facilmente.
Eles sabem.
Sim. Mais fácil. Oi, acho que deixei-me de ouvir.
Estás a ouvir agora?
Estou, agora estou.
eles com aquele dedinho pequenininho e fofinho,
sim,
eles sabem.
Sim, eles sabem isso tudo muito bem. Mas existem, por exemplo, há forma, uhum, e hoje em dia há muita coisa de controle parental e tudo mais, e podem delimitar um tempo. Olha, acordar com a criança, tens 20 minutos por dia de ecrã, tens,
certo,
consoante a idade, depois também, pronto. Mas 20 minutos.
Ou ter dias sem ecrã, é tão importante.
Sim, ou só no fim de semana.
Certo.
Eu tenho uns primos que só o fim de semana é que vêm, é que só no tablet ou assim.
E
está limitado. E esgotando aquele tempo, eles não.
Já
o
foste.
Tablet bloqueia e não conseguem ver.
Quando nós estamos a falar de controle parental, nós estamos a falar de crianças mais pequenas, estamos a falar até à adolescência, e ali, pronto, os jovens adultos já é mais difícil, mas na adolescência, ok? Não. Ponham isto peso de se conseguirem controlar e gerir isto nos adolescentes.
Sim.
Porque ainda não têm essa capacidade, ok? E não podem ser julgados por não ter, são adolescentes.
Exatamente.
Que é um bocadinho por aí. Ok, Joana, aqui já falámos aqui muitas vezes, fomos partilhando estratégias, uhum. não é? Dá muito trabalho, não é? Para o adulto. É a vida. Nós achamos que as crianças nos devem muito, mas nós é que escolhemos ter as crianças, por isso temos pena. Dá muito trabalho. Nós temos que fazer coisas com elas, nós temos que lhes pôr à disposição coisas para elas fazer, e quando nós falamos de coisas, falamos nestes puzzles, nestes blocos, na plasticina, nos desenhos. Whatever, não é assim?
Sim,
muita
porque depois
coisa.
Temos crianças que não interagem, vão uhum. a um parque de infantil.
Certo.
Não
ficam
sabem
no seu cantinho.
Se
não
quer
é?
Brincar com metade daquilo. E portanto, nós temos crianças que explorem, o mundo, que brinquem, que sujem na terra. Eu não posso falar muito disto porque eu também não gosto assim muito.
Tem que ser.
Mas eles têm que sujar, eu tenho essa consciência que eles têm que sujar, têm que brincar, têm que ir para a rua, entre uhum. aspas, para o quintal. O que for, para poderem interagir com outras pessoas. E depois já aqui uma coisa muito importante, que nós estamos a falar de pessoas e estamos a universalizar uhum. essas pessoas, mas depois também temos aqui pessoas às vezes com características especiais, e como é que nós vamos lidar com aquela pessoa que é diferente.
Tem outros desafios mesmo na percepção do mundo e da forma como comunica, não é?
Estou-me a lembrar agora, por exemplo, uma pessoa que anda de cadeirinha de rodas é diferente de uma pessoa que não anda, não é?
Sim.
À partida. Portanto, a criança também tem que perceber isso, e portanto tem que saber lidar com todo o tipo de pessoas. Saber, entre aspas, tem que aprender a lidar Sim. com todo o tipo de pessoas. E nos ecrãs não há isso, não há essas trocas de comunicação, não há.
Mostra-se tudo, ok? É o que a Joana está a dizer. À partida, nós olhamos e dizemos assim: não, está ali a falar sobre a diferença, está a falar sobre a
sim,
integração.
E até acho que há uns
mas
bonitos.
Não há interação, que é isso que nós estamos a falar
sim,
aqui.
Sim,
o
sim.
prejuízo é na interação, ou seja, estou a ver aquela pessoa através de um ecrã e não vou comunicar com ela, não vou conseguir treinar isso em mim.
Sim.
E o que a Joana está a dizer das crianças explorarem o mundo com o seu corpo em movimento e brincando, isto é algo basal de uma criança, inato. Ou seja, elas não se desenvolvem, não aprendem uhum. de outra forma melhor que não o brincar e o se mexerem. E por isso, prendermo-las e pormos umas algemas, dando um ecrã ou impossibilitando que vão Sim. para a rua se sujar, é contra a natura. Ou seja, Exatamente. As crianças não aprendem sentadas numa cadeira e numa mesa. Não é dessa forma. É movimentando-se, é dessa forma que eles expressam. É igual que o desenvolvimento das emoções, não é? É, por exemplo, eu a fazer um percurso que eu vou gerindo a alegria, não é? A adrenalina com a frustração e o medo.
Sim.
Só num percurso. Uso essas emoções, trabalho essas emoções, sinto essas emoções todas e tenho que as gerir todas.
Sim. E atenção, eu até acho que, se não estou enganada, até há uns bonecos que está na televisão que até já incluem esse tipo de crianças com características especiais.
Sim, e a inclusão está aí todo lado. Sim.
Acaba por ser ótimo para as Sim. crianças, mas o problema é que não há aquela comunicação, não há aquela Sim. troca, não há
nós
aquela...
Nós temos desenhos animados, nós temos livros, nós temos já bonecos inclusivos, não é?
Sim,
claro que sim. E estes temas são trabalhados desde a pré nos nossos miúdos, por isso as famílias só têm que acompanhar esta... É verdade. E eu trabalho isso, já fiz palestras sobre isso, já fiz atividades com meninos no pré-escolar e no primeiro ciclo sobre isso, e as educadoras e professoras trabalham muito isto. Aliás, o tema da Escola de Santiago está na inclusão, por exemplo. Por isso acho que sim, há muito material, há muitas coisas, mas lá está, temos que possibilitar que os miúdos interajam ou tenham a oportunidade de interagir com estes meninos portadores de alguma deficiência, por exemplo, e que tenham a possibilidade de gerir tudo isto. Como é que eu comunico, como é que eu brinco,
sim.
Né? Como é que eu posso interagir com algo que estavas a falar, com algum menino que tem esta mobilidade sim. diferente da minha e está de cadeira de rodas. E estamos a falar mais uma vez de comunicação, que é a área da Joana, e gestão de emoções.
Sim.
Não é?
E, por exemplo, uma das formas que vocês podem utilizar o tablet ou um ecrã e tirar partido disso, tirar vantagens, é, por exemplo, ver um filme. vamos ver um filme. E explorar o filme com a criança. Dar-lhe vocabulário.
E comentando o filme.
Comentando, fazendo perguntas, aumentando aqui a questão da compreensão, se ele percebeu ou não, porque é que a pessoa reagiu daquela forma, porque é que ele fez isto, porque é que ele não fez aquilo.
Qual foi o personagem que eu mais gostei, porquê, qual é aquela que eu não gosto, e aqui já estamos podemos trabalhar emoções como a raiva, como a repulsa, não é? Como o nojo.
Como tens aquele filme que é muito conhecido, que é o Divertidamente.
Sim, aí é mesmo sobre emoções, não é? Mas é isso que a Joana está a dizer, sempre que nós usamos, seja o que for, com intencionalidade, que é isso que se faz em consultas e em terapia, também podemos fazê-lo em casa e devemos, estamos sempre a contribuir para o desenvolvimento saudável daquela criança, não é?
Sim.
Quando o fazemos só para ocupar com o ecrã, não é uma
sem
boa
um
opção.
Sem um objetivo, eu acho que é sem um objetivo. Porque eu lá em casa dou pelo meu afilhado a cantar as músicas dos 7 Anões, porque ele adora ver filmes, e há uma coisa aqui que às vezes eu comparo e que é muito diferente. E há uns tempos eu vi também um post no Instagram e que dizia precisamente isso, que é, tu tens uns bonecos que são feitos mais recentes, cheios de cor, cheios de luzes, mesmo ali para atrair
e hipnotizar
a criança, e tens uns de há 10 anos atrás ou há 15 que não têm cor, são super calmos, até a melodia da música é calma, por exemplo, o Ruka. Agora estou a lembrar do Ruka. O Ruka da minha geração não é igual ao Ruka desta. Tu vais comparar e aquilo é muito mais atrativo. Claro que vai fazer com que a criança fique ali focada, olhar para aquilo.
Não, mas isso bloqueia. Isso não
e fica ali focada. E quando às vezes os pais me dizem assim: ai, mas ele foca-se.
Ele não me ouve.
Ele olha, eu acho que o nível de atenção, a atenção é baixa. Ai, mas ó, doutor, ele vê um filme, ele foca-se naquilo.
Ele fica hipnotizado.
Pois foca-se, porque é uma coisa que chama a atenção. Sim. E que ele está ali só a receber. Só recebe, só recebe informação. E portanto está ali mesmo focado. É uma coisa de interesse.
Que a mensagem principal hoje, para quem tem as crianças por perto e está nesta luta connosco, nós as duas também estamos, ok? É mesmo isso, é percebermos que apesar da criança estar a olhar para o ecrã, aquilo que está a acontecer no seu cérebro, de interação de sinapses, ou seja, comunicação entre os neurónios, é muito pouco, e isso não contribui para o seu desenvolvimento cerebral, nem para o seu desenvolvimento saudável. Ou seja, parece muito estímulo, parece muita cor, parece muito barulho, não está a estimular nada. Ok? Sim. Não ajuda a concentração, não ajuda a atenção, não ajuda as emoções, não ajuda a comunicação. Pronto. E acho que isto aqui é a nossa mensagem principal.
Sim, e explicar para as pessoas que nos estão a ouvir que o nosso objetivo não é eliminar 100% os ecrãs, mas sim o tempo de qualidade que passam com as crianças.
Certo.
Fazer com que esse tempo de qualidade, mesmo que seja 10 minutos de você, mas que seja de qualidade, e que brinquem, e que ouçam a criança, transmitam alguma coisa à criança. Portanto, é utilizar esse tempo de qualidade com coisas que efetivamente podem acrescentar à criança. Ou levar a criança a um parque, ou o que for, ou ler um livro, ou ouvir uma história.
E também já falámos aqui sobre isso, o tempo não tem que ser 2 horas, não é? Mas pelo menos que seja um tempo em que a criança está connosco e é de qualidade. Ou seja, a qualidade é nós estamos de verdade, não estamos a pensar naquilo que vamos fazer a seguir.
Sim.
Pronto, e aqui podemos ir com a criança.
E não quer
parque.
Dizer que a criança não tenha tempo de ecrã.
Sim.
Pode ter, pronto, porque hoje em dia é difícil tirar 100%.
Sim.
Sim.
Mas a verdade é que não é com esse tempo de ecrã que ela se vai desenvolver.
Exatamente.
Pronto, é só isso.
Exatamente.
Depois acabamos por ter aqui alguns prejuízos. Sugestões, por exemplo, hora de jantar. Quando as crianças começam a desenvolver, podemos jogar ao qual é a coisa, qual é ela, ao jogo de stop, podemos contar qual foi o nosso melhor momento do dia, o que é que nos correu menos mal, e aqui toda a família fala, não é? A criança sentir que não é só ela. Podemos falar sobre emoções, podemos preparar o dia a seguir, podemos falar de alguma coisa que vai acontecer e que nós temos que antecipar para a criança lidar de uma forma mais leve. Ou seja, os momentos de refeição, isto aqui quando estamos a falar das refeições dos ecrãs, facilmente substituímos isso, e os miúdos ficam entusiasmados e eles participam, sim, E não é muito difícil mudar essa rotina. Por isso, uhum, não importa o que fizeram até hoje, o que importa é como fazer, o que vão fazer a partir de hoje, não é?
Sim.
A Joana já deu aqui alguns exemplos também, Joana. Antes da refeição, por exemplo, não é? Estavas sim, a falar dos puzzles. Às vezes temos que fazer com eles, não é? Principalmente quando eles são mais pequeninos.
Sim, estar ali um bocadinho com ele, descrever o que está a ver no puzzle, dar-lhe.
Sim.
Informação de vocabulário para também aumentar aqui um bocadinho o leque mais, uhum, do vocabulário que a criança pode ter.
Sim.
Brincar ou faz de conta, há bocado estava a falar de preparar a refeição, ajudar a pôr a mesa, agora pões o prato, agora pões o copo, agora pões os talheres, olha, quantos somos, vamos contar.
Muito bem.
E acabamos aqui por envolver a criança naquela tarefa.
Eles acham o máximo.
Eles adoram. Então quando é para aspirar ou para passar a esfregona.
Sabes que o que eles mais gostam nem é da atividade, é porque nós estamos a olhar nos olhos, porque nós estamos a dar atenção.
Eu acho que eles gostam disso, mas eu acho que eles também acabam por gostar, porque acham uma atividade diferente, portanto.
Sim.
Gostam de úteis,
sentem que estão ali a fazer alguma coisa que nós também fazemos. Esta imitação é muito bonita também. Por isso, rotinas e atividades domésticas, não é? Envolver os miúdos connosco. Mais. Eu acho que não falei nesta questão do sono. Bem, não. Não falei do sono.
Não.
Os ecrãs prejudicam muito o sono e todas as hormonas que, principalmente quando os ecrãs são utilizados no final do dia, não é? Todas as hormonas que vão potenciar e contribuir para a qualidade do nosso sono são prejudicadas, ou seja, a sua produção pelo tempo que nós temos no ecrã, já para não falar de todas, pronto, a informação que nós podemos recolher e que nos pode afetar e deixar preocupados, pronto. E o sono também é muito importante, não é? Na alimentação nós temos esta questão da conexão da família, uhum, e mesmo desta sensação de saciação, que não é trabalhada se tivermos o ecrã.
Sim.
No sono, o ecrã também é muito prejudicial e uma boa higiene do sono é fundamental para um desenvolvimento saudável dos nossos miúdos,
sim,
para conseguirem assimilar novas palavras, novas formas de comunicar, não é? Por isso, eu acho que não tinha falado, mas
não.
O sono também é algo que os ecrãs em excesso e sem controlo prejudica.
Sim.
Pronto, eu acho que nós dissemos aqui alguns exemplos daquilo que já falaste em limitar os horários.
Sim.
As rotinas consistentes são muito importantes. Ainda hoje falava com uma mãe que dizia, nós temos que criar rotina, não é? Temos que criar rotinas e rotina para a refeição. Aqui estamos a falar em algumas questões também sensoriais, rotina para a higiene, rotina para o vestir. Obviamente que não vamos ficar obsessivos e que agora eu vou só criar rotinas.
Sim.
Mas a verdade é que a rotina dá esta segurança e muitas vezes as crianças, para se desenvolverem de uma forma saudável, precisam de sentir segurança, não é?
Uhum.
O verem aquilo que vai acontecer, e quando nós falamos quando nós falamos em rotinas constantes, é acontecerem as coisas mais ou menos pela mesma ordem, mais ou menos à mesma hora, não é rígido, e se fugir ali um bocadinho não é por aí, certo?
Sim,
Joana?
Mas criar pelo menos uma rotina, chegar a casa, fazer os trabalhos de casa, depois posso dar um bocadinho de tábua, depois vais tomar banho, depois vais comer.
Sim.
Criar aqui um bocadinho
e acontecer sempre dessa forma, para que a criança não fique confusa, tipo, mas afinal os trabalhos de casa também podem ser depois do jantar.
Sim.
Não é? É um bocadinho, isso é legítimo.
Às vezes, claro que há exceções e que às vezes.
Mas comunicarmos, se calhar, de forma clara, não é? O que está a acontecer hoje é uma exceção por isto e por aquilo.
E hoje em dia, às vezes, quando é difícil, e eu transmito aos pais que é importante desenvolver esta questão de rotina, eu às vezes dou aquele exemplo dos calendários, que hoje em dia, dos horários,
uhum,
de rotinas. Que
a planificação visual também, com desenhos.
Sim, exatamente, não é? Visual. Que acaba por dar à criança aquela informação, diz, ok, olha, hoje primeiro estamos ali a trabalhar outras competências, que é, olha, hoje é segunda-feira,
uhum,
hoje é dia de chegar a casa, e não tenho trabalhos de casa e vou um bocadinho ao tablet.
Uhum.
Amanhã tenho trabalhos de casa. E a criança organiza-se, porque ela está a antecipar aquilo que vai acontecer no dia anterior.
Sim.
E portanto acaba por ser mais fácil. Por isso é que às vezes, quando foge da rotina, as crianças quando começam ali a entrar em férias,
descontrola tudo, não é?
Pois acaba por descontrolar, até mesmo o próprio comportamento da criança.
E atenção, que tudo que falha nas férias, se for muito drástico, nunca mais é recuperado, ok? Ou seja, quando nós dizemos, quando nós não temos uma boa higiene de sono e perdemos algumas noites, nunca mais recuperamos. Claro que não, então, aquela oportunidade que nós tínhamos de regenerar e de trabalhar a neuroplasticidade dos nossos neurónios não vai acontecer mais. Aquele dia já era, não dá para voltar
já
atrás.
Já foste.
Uma coisa muito importante que ainda não falámos, o exemplo, não é? Nós estamos a falar que isto prejudica muitos miúdos, prejudica muitos adultos,
mas
também.
Nós não somos o exemplo.
Certo.
Ou seja, temos de ser.
O adulto tem que ser o exemplo. Ou seja, o adulto também tem que ter rotina, o adulto também tem que balizar o seu tempo no ecrã, o adulto também tem que fazer atividades que acha que são só para crianças, mas também são para adultos, como fazer puzzles, como pintar, como desenhar, como fazer de forma divertida estas tarefas mais domésticas, que são uma grande seca, mas que nós gostamos de ter a nossa casa arrumada e organizada. Este exemplo é muito importante e às vezes é bem difícil. Já me aconteceu, está a trabalhar com algumas famílias e as famílias estão mesmo empenhadas, percebes? Neste dar a mão aos miúdos e ajudá-los. Sim. Mas depois estão num ecrã. Porque depois os miúdos, quando ficam sozinhos comigo, dizem-me que há ecrã, que há telemóvel na refeição, que há televisão até adormecer. E, caros amigos, olha para o que eu digo, não olhas para o que eu faço, não funciona. Ou seja, por muito que vocês estejam super empenhados, façam tudo direitinho que a terapeuta da fala sugere e que a psicóloga sugere, se vocês não derem um exemplo, os miúdos vão ficar confusos. Os miúdos não vão perceber, então, mas porquê que eu tenho que fazer? Exato. Obviamente que as necessidades das crianças e dos adultos são diferentes, mas
eles não percebem.
Eles têm que observar nós a fazermos. É quase como os hábitos de leitura, que também é tão importante para a tua área, Joana, não é?
Sim.
Se o miúdo nunca nos vê a ler, como é que nós queremos que ele pegue um livro e comece a ler as imagens e depois as frases? Isso não vai acontecer.
Não.
Esqueçam que isso não vai acontecer. Ou seja, é muito importante que de vez em quando, sabes o que é que eu digo a estes pais que às vezes estou a trabalhar? E cheguei a dizer a uma mãe de um paciente, nós temos em comum, faz de conta, pega no livro. Não devemos fazer isso aos meninos, nós devemos ser verdade. Mas pega no livro e faz de conta que estás a ler. Tipo, simula, mas tu tens que espelhar alguma coisa. Percebes?
Tens que ser o exemplo. E isso às vezes também acaba por falhar, porque
sim.
Lá está.
Nos restaurantes.
Hoje em dia é tudo com o telemóvel.
Certo.
Nós vamos às compras, é com a lista que está no telemóvel, estamos às compras com o telemóvel.
E-mail no telemóvel.
O e-mail é no telemóvel, grupos de trabalho pagar com o telemóvel. Portanto,
grupos de trabalho no telemóvel, ou seja, principalmente quando. Primeiro para o nosso bem também,
sim.
Não é?
Sim, sim, sim.
E a Joana até vinha no caminho, que nós viemos juntas, a partilhar uma estratégia que ela ia fazer, efetivamente, para balizar e conseguir dividir o tempo de telemóvel pessoal e o tempo de telemóvel de trabalho. E faz algum sentido, porque quando ainda por cima nós temos os dois no mesmo dispositivo.
Quando eu dou conta, já não sei o que é que estou a fazer.
É, porque imagina, eu só vou responder à Joana porque estamos a organizar uma coisa para o espaço físico que temos em comum, mas de repente vejo uma mensagem de uma mãe, um e-mail que caiu não sei de onde, pronto, esqueçam. Aquilo que ia ser 2 minutos é 1 hora. E os miúdos têm que nos ver a fazer esta gestão.
Sim.
Eles vêm a não gestão. Eles chamam-nos a atenção e eu aqui admito muitas vezes o Santiago tira-me o telemóvel, diz-me, não faz mal ao cérebro estar com o telemóvel à noite. Ou seja, e o que é que eu lhe respondo? Eu pus o telemóvel e digo, claro que faz, filho. Não é? Pois, mas tu estás, não é? Pronto. E por isso tem impacto, por isso eles observam-nos. Eu acho que temos as coisas principais.
Acho que sim, agora faltava... essa do exemplo, acho que
faltava
terminámos em beleza.
É. Nós, eu e a Joana, somos profissionais de saúde, também não somos perfeitas, nem queremos passar essa imagem, nem para as famílias que acompanhamos, nem para vocês que nos estão a ver e ouvir, mas queremos dizer que nós, como temos esta noção, nós esforçamos-nos, ok? Pior.
E eu acho que, acima de tudo, façam uma coisa com pés e cabeça.
Sim.
Agora, se a criança está habituada a usar o tablet a refeição toda, não vamos retirar o tablet assim, zoom, vamos tirar o tablet.
E temos que substituir vai... por alguma coisa atrativa, temos que perceber...
utilizar, olha, então só comes a sopa.
Sim.
Ok? A seguir não há...
por fases,
não, não há tablet.
Certo.
Ok.
Com o tempo, respeitando aquilo que é o ritmo da criança, sim, aquilo que são as rotinas. Pronto, temos um minutinho e meio. Em relação a esta questão dos ecrãs, é isto, eles não são o bicho papão, mas nós adultos não nos podemos desresponsabilizar do nosso papel nestas regras e nesta baliza. E acho que sobre este tema dissemos tudo, e se tiverem alguma dúvida, tanto a nível da comunicação como destas questões emocionais, dicas mais específicas para casos particulares, podem falar connosco nas nossas páginas. Sim. E nós esclarecemos. Às vezes não necessitamos mesmo de uma consulta, às vezes é uma orientação. Sim, e sim, uma dica. Pronto, e neste minutinho, no dia 23 de novembro. A FFF, Futurum Clinics e Fala Feliz, fará a sua inauguração, não é? O espaço físico, pelas 10 horas. Exatamente. Venham conhecer, venham perceber a surpresa que nós temos no resto-chão para vos apresentar e também transmitir o vosso carinho, não é?
Sim.
Que os amigos e os familiares estarão lá, mas nós precisamos de outras pessoas também.
Sim. E venham conhecer o espaço, venham conhecer as profissionais.
Isso, a equipa que estará
que lá
na
clínica.
E as parcerias também.
E as nossas parcerias.
Vai ser uma manhã bonita, não vai, Joana?
Porque parcerias, quem é que não gosta de descontos? Só a gente gosta de descontos.
Exatamente. Venham conhecer. Um beijinho, Joana.
Obrigada.
Obrigada de coração.
Obrigada.
Pausa. Com saúde mental.